Olha, eu já tenho uma entrevista importantíssima a realizar aqui do outro lado da tela. Eu já apresento aqui a nossa entrevistada que vai conversar conosco. Eu me refiro à auditora fiscal aposentada e coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli. Maria Lúcia, bom dia!
Bom dia, Anderson. Um prazer estar aqui com você e com toda a equipe maravilhosa aí do Faixa Livre, todos os seguidores também de vocês. Gratidão.
Uma alegria enorme, mais uma vez, contar com a sua participação aqui no nosso programa, Maria Lúcia. Muito obrigado por você se dispor a dialogar conosco aqui a respeito dos temas que estão colocados em relação à economia aqui no nosso país, porque algo que repercutiu fortemente no país nesses últimos dias, Maria Lúcia, foi aquela reação do mercado às declarações do presidente eleito Lula criticando o arcabouço fiscal existente no país, capitaneado por esse indecente teto de gastos, ao assumir o seu compromisso aí com os programas de transferência de renda, o Lula, exaltando a necessidade de uma medida que abra espaço no orçamento público para ampliação do Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família no ano que vem, também para a recomposição de recursos para merenda escolar, para o programa Farmácia Popular, enfim. A Bolsa caiu, o dólar disparou, mas bastou um dia para tudo se acalmar novamente, Maria Lúcia. Parece que o receituário, inclusive, é sempre o mesmo. Há motivos para esse nervosismo por parte da turma do andar de cima, Maria Lúcia?
Não, Anderson, não há motivo para isso. Nós, inclusive, da Auditoria Cidadã, chamamos aquela reação do mercado, que foi muito forte, né? Foi a maior alta do dólar em um único dia, assim, há tempos. Nós chamamos aquilo de chilique. Foi um chilique, entendeu? Foi um negócio assim. Isso só desmoraliza cada vez mais esse mercado e mais, né, Anderson? Denuncia. Que mercado é esse? Uhum. Aqui no Brasil, a atividade bancária é altamente concentrada. São pouquíssimos que detêm a maioria do controle sobre o sistema bancário, sobre a Bolsa, que aqui no Brasil, essa B3, nem bolsa é. Olha lá no site deles. É uma instituição financeira, é uma central de custódia, uma vergonha, entendeu? E fazem esse barulho todo por conta de uma declaração óbvia acontecendo no Brasil. Uhum. Olha o aumento da pobreza. Nós voltamos ao mapa da fome. Olha a quantidade de gente jogada na rua, famílias. Não são aventureiros que decidiram largar tudo e ter uma experiência na rua, não. São trabalhadores e trabalhadoras que ficaram desempregados com essa recessão brutal aí, produzida pelo Banco Central. Inclusive, Anderson, vou pedir às pessoas, quem não assistiu a nossa live de segunda-feira, assistam. Está lá no canal da Auditoria Cidadã, nós analisamos uma declaração, uma matéria que saiu sobre uma declaração do atual presidente do Banco Central, de quase um ano atrás, quando ele colocou: você tem que colocar o país em recessão para gerar credibilidade. Olha o que, que ele falou. E aí, ele realmente colocou o país em recessão, disparando o juro do jeito que disparou, gerando escassez de moeda para remunerar diariamente aos bancos. Então, assim, o presidente Lula foi eleito. Essa eleição, a gente tem que reconhecer, foi apertada. A diferença de votos foi pequena, o país está dividido, mas a maioria venceu. E a maioria que venceu é um governo diferente. Não concorda com o que está aí atualmente. Né? Muita gente aí está argumentando, né? Ah, a maioria foi pífia, não está com essa força toda. Está sim, gente. Foi a maior presença de urnas que nós já tivemos nas últimas eleições, em todas as eleições, foi a maior presença. Então, assim, venceu a maioria, venceu esse projeto, a declaração do presidente Lula foi óbvia, né, Anderson? Quem é que está de acordo em deixar tantos brasileiros e brasileiras passando fome? Uhum. E mais, foi um erro do atual governo em não prever no orçamento 2023 a continuidade desse benefício. Ou de uma hora para outra, O chamado Auxílio Brasil, que está sendo pago agora, um reconhecimento do Congresso, do Executivo, de todos os poderes, de que tem que dar esse apoio para essa parcela da população brasileira que está completamente abandonada? Como é que dia 31 de dezembro essa necessidade iria desaparecer? Claro que não, isso já tinha que estar previsto no orçamento 2023. Não houve essa previsão, foi um erro, e agora, fazendo todo esse discurso, essa pressão, esse chilique, para colocar o novo governo de joelhos, para tentar dobrar o governo eleito legitimamente, para que ele continue dando ao mercado tudo que ele quer e não faça políticas públicas, que no caso aí é praticamente a maior parte disso aí é continuidade do pouco que já está acontecendo, não é nada extraordinário, não é? Então, foi realmente assim, Anderson, essa reação do mercado que você comentou serviu para escancarar a concentração do mercado financeiro no Brasil e a sua falta de responsabilidade social. A sua atitude, como essa declaração também do Banco Central, de colocar o país em recessão e querer o seu, porque quando o país está em recessão, o juro não para de ser pago. Pelo contrário, o Banco Central disparou o juro, aumentou a benesse dos bancos. Não é? Então, isso é que precisa, a população toda precisa entender isso e não cair nesses discursos que estão sendo feitos aí, que o governo eleito já chegou querendo descumprir regra que nunca deveria ter sido aprovada, esse famigerado teto de gastos. Né? Nesse ponto, a Auditoria Cidadã, na época lá da discussão da PEC, do teto, que no Senado teve o número 55, a Auditoria Cidadã protocolou uma denúncia ao Senado, prevendo exatamente isso aí que está acontecendo. Nós temos dinheiro em caixa, temos tido recorde de arrecadação, apesar da recessão, nós temos tido recordes de arrecadação.
Sim.
E está faltando dinheiro para a saúde, para a educação, para a assistência, e está indo tudo para aumentar o pagamento de juros, porque o teto não atingiu o gasto com juros. Uhum. Né? Nós denunciamos isso lá atrás, e esse teto tem que ser revogado.
Não, sem dúvida alguma, Maria Lúcia, é uma vergonha esse teto de gastos. A gente já comenta aqui há muito tempo, inclusive trata com você aqui no Faixa Livre já há bastante tempo, em relação a esse crime que é o teto de gastos, essa austeridade fiscal, essas âncoras fiscais que são criadas aqui no país e que, evidentemente, só atingem os investimentos públicos para a população mais pobre, para as classes menos abastadas da nossa população. Infelizmente, como você muito bem coloca, os juros aí da dívida não são atingidos aí, não há um teto para os juros, né? Essa é uma questão aí que a gente tem colocado ao longo dos últimos tempos. Mas eu queria aproveitar que você falou na tua resposta a respeito desse mercado. Quem é esse tal mercado aí que sempre se ressente, Maria Lúcia, quando a gente fala em responsabilidade social? E qual é o papel que esse pessoal tem na economia do país, no dia a dia do povo pobre, Maria Lúcia?
Olha, Anderson, aqui no Brasil, o mercado financeiro, ele é super concentrado. Nós temos aí pouquíssimos bancos no Brasil que controlam toda a atividade bancária, não é? E as subsidiárias desses bancos, não é? As outras instituições financeiras ligadas a esses bancos, as fintechs, etc. O mercado é composto, no mundo todo, das elites financeiras e grandes corporações, tá? Só que lá fora é mais dispersa. Então, esse tipo de reação do mercado, ele não é assim como isso aqui no Brasil. O presidente Lula deu uma declaração, horas depois o dólar já disparou, a bolsa já caiu. Por quê? Aqui no Brasil isso está na mão de praticamente cinco instituições. Lá fora, não. Tem bem mais, mas ainda assim, no mundo todo, esse mercado, ele é altamente conectado. Isso já foi, inclusive, provado num estudo feito, publicado aí há anos, por pesquisadores da Universidade da Suíça. Se vocês procurarem na internet com o nome de Batiston 2007, vão encontrar. Esse estudo está, inclusive, resumido no livro Auditoria Cidadã da Dívida, Experiências e Métodos, cujo PDF é gratuito, está livre na página da Auditoria Cidadã. Vocês podem acessar lá. Aquele estudo mostrou que, mundialmente, os grandes bancos é que controlam a maioria, a imensa maioria das grandes empresas de todas as áreas. Tá? Então, esse é o mercado. Agora, na questão financeira, o mercado tem uma cabeça, que é o BIS, que é o chamado Banco Central dos Bancos Centrais, mas é uma empresa privada. É uma empresa privada, fica lá na Suíça, comandada por bancos, e todos os bancos centrais são ligados e seguem, em maior ou menor grau, as determinações do BIS. Os países mais avançados, mais ricos, a China não dá a menor bola para o que o BIS fala. Tá? Não é à toa que ela está ultrapassando os Estados Unidos aí em potência econômica. Mas o Brasil é subserviente a tal ponto de o presidente do Banco Central vai lá quase todo mês receber as ordens. E aqui, por exemplo, quando ele fala, se vangloria, o Brasil saiu na frente na alta do juro, é porque já estava planejado mundialmente que o BIS ia determinar aumento das taxas de juros para aumentar o ganho do setor financeiro, que já tem outra crise anunciada, e eles já querem garantir um ganho maior para essa turma. E aqui no Brasil, eu falo assim, não, você sai na frente. E o Brasil saiu na frente, mentindo para a população brasileira de que precisaria subir juros para conter a inflação. Sim. Uma inflação aqui no Brasil que é produzida pelo aumento dos combustíveis, pelo aumento do preço dos alimentos e o aumento do preço da energia, principalmente antes da privatização da Eletrobras. Disparar o preço da energia para incentivar a privatização. E aqui no Brasil, então, Anderson, o mercado ele é comandado, inclusive, pelo Banco Central. O Banco Central joga do lado dos bancos, em vez de ser uma instituição a serviço do país, o Banco Central tem sido uma correia de transmissão de recursos públicos para bancos, através da elevação extorsiva da alta de juros. Olha, Selic a quase 14%, que escândalo, que roubo, entendeu? E, além disso, 1,250 trilhão retidos lá no Banco Central, dinheiro da sociedade que está depositado nos bancos e que deveria estar circulando na economia por meio de empréstimo a juro baixo, para que principalmente as pequenas e médias empresas são as que mais geram emprego, tivessem acesso a crédito, pudessem ampliar seus negócios, contratar mais gente, produzir mais, e as pessoas contratadas, empregadas, pudessem consumir, e tudo isso refletir de forma positiva na economia, inclusive nos cofres públicos, porque quando a economia gira, a arrecadação aumenta. Uhum. Aqui é o contrário, né, Anderson? O Banco Central enxuga esse dinheiro da população que está depositado ou aplicado nos bancos e remunera os bancos diariamente, produzindo uma elevação da taxa de juros de mercado. Por quê? Se o banco tem lá a remuneração diária garantida pelo Banco Central, que ele não perde nem um minuto, para que ele vai ter toda uma estrutura para emprestar para a sociedade a juro baixo? Ele vai preferir aquela remuneração lá que ele recebe sem esforço algum, paga pelo Banco Central, ainda mais quando o juro está alto, como agora a Selic está extorsiva, né? Então, o Brasil está do avesso, entendeu? Nós temos que sair desse avesso. Nós temos tudo. Só essa operação, Anderson, só essa operação, se o Banco Central parar com esse enxugamento, que atualmente está 1,250 trilhão, mas já chegou a 1,7 trilhão, em plena pandemia, lá em setembro de 2020. Isso está explicado numa sequência de capítulos de uma novela que nós lançamos lá em 2020, chama Assalto aos Cofres Públicos. A entrevista que é rápida, quem quiser ver mais dados, mais detalhes, pode acessar lá na página da Auditoria Cidadã. Tem 6 capítulos lá. Assalto aos Cofres Públicos. Uhum. Só essa operação de remuneração da sobra de caixa dos bancos modificaria completamente a economia brasileira, destravaria a economia brasileira. Né? E, junto com isso, tem que colocar limite nos juros no Brasil. Uhum. Nós estamos com essa campanha, inclusive agradecemos o Faixa Livre, que volta e meia fala dessa campanha que todo o povo brasileiro tem que tomar conhecimento. O juro no Brasil, gente, tem que ter limite, porque a ganância do mercado não tem limite, não.
É, não.
Então, o limite tem que estar na lei, né, Anderson?
Uhum. Não, sem dúvida alguma, ô Maria Lúcia, infelizmente aqui no país só há tetos para investimentos públicos, para os juros não há qualquer tipo de limite. Lamentavelmente, o que a gente observa é um quadro de desgaste da nossa economia a partir dessas iniciativas que só favorecem a turma do andar de cima, o grande capital, como você muito bem traz aqui para a gente. Agora, você vê algum espaço, Maria Lúcia, para se fazer um enfrentamento a essas políticas de austeridade fiscal no seio de um governo de grande aliança, repleto de liberais, já na equipe de transição, Maria Lúcia? Há essa discussão em torno da tal da PEC da transição, que pode se chamar PEC dos pobres, pelo menos essa é a intenção do senador eleito, Wellington Dias, lá do Partido dos Trabalhadores, que lidera essa articulação visando retirar do orçamento público os recursos destinados ao Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família. É possível fazer esse enfrentamento, Maria Lúcia, com a correlação de força que temos?
Ô Anderson, eu sempre acredito que há. Caso contrário, então não adianta eleger ninguém diferente. É ou não é? Não é? Se não houver possibilidade de mudança, qual é o propósito dessa disputa eleitoral? Essa possibilidade de mudança, não é? E é preciso haver um enfrentamento e é preciso vir a público esclarecer para a sociedade.
Uhum.
Porque é perfeitamente possível, como eu falei aqui, por que que o Banco Central está ali remunerando a sobra de caixa dos bancos, subindo o juro loucamente? Olha, só essa alta dos juros pelo Banco Central, de 2 para quase 14, representa mais de 410 bilhões de reais por ano.
Uhum.
Por que que os próprios representantes do governo não falam isso? Se a gente não fizer o contraponto, entendeu? Ficar caladinho em relação aos privilégios do mercado, em relação ao sistema da dívida, uma dívida totalmente legítima, como a Auditoria Cidadã tem dito, mas não só a Auditoria Cidadã, o Tribunal de Contas da União já falou, uhum, ao Senado que a dívida interna que está agora em 7 trilhões e meio não tem contrapartida em investimentos no Brasil. Então, qual que é a contrapartida dela? O Banco Central respondeu. Tem um gráfico nosso, Anderson, que está já reproduzido em várias palestras e vários artigos, que a gente fez um gráfico com dados do Banco Central, que mostram que o volume da dívida líquida é menor do que o volume dos juros nominais acumulados ao longo do tempo. O que que significa isso? Que é uma dívida de juro sobre juro. E como é que o juro está acima do estoque da dívida líquida? Economia, todo superávit primário, tudo que a gente arrecadou com privatizações, tudo isso foi para pagar dívida. Entendeu? Então, assim, o gasto com juro é acima da dívida líquida. Essa parte que está acima é o que já foi pago com o superávit, com a sobra aí do teto de gastos, né? Porque o teto de gastos segurou os investimentos em saúde, educação e etc. Para onde foi a sobra? Para esse pagamento de juros.
Uhum.
Então, tem que fazer o contraponto. Quando vier um ataque desse do mercado, fala, não, peraí, esse governo foi eleito para fazer diferente, tem espaço para isso, nós vamos enfrentar isso. Por isso que, durante o processo eleitoral, nós elaboramos carta aos parlamentares, depois das eleições, elaboramos outro documento pautas urgentes a serem enfrentadas. Porque se não enfrentar essas pautas, se não enfrentar o sistema da dívida, essa política monetária suicida do Banco Central, vai ficar nisso aí, pires na mão, e não vai mudar. E não vai conseguir mudar. Não é? Tem que ter coragem, tem que ter consciência, ou seja, tem que saber que tem jeito. Agora, se ficar nomeando só gente do próprio mercado lá, é claro que eles vão puxar a sardinha para o lado deles. Não é? Sim, como isso. Sempre. Então, Lula já teve experiência de 2 governos, não é? Então, com certeza, ele vai buscar enfrentar isso. E todos nós esperamos que realmente enfrente, porque todo mundo quer uma mudança, né? Está todo mundo muito insatisfeito com esse quadro de extrema escassez que tomou conta do Brasil e que está levando o nosso povo a um sofrimento desnecessário, um sofrimento brutal e desnecessário, né? E além de enterrar a nossa economia.
O problema, Maria Lúcia, é evidente que é mais do que necessário fazer esse enfrentamento. A grande questão é se há interesse, de fato, em se fazer esse enfrentamento, em mostrar para a população quais são as questões de fundo que estão colocadas, né? E as sinalizações, Maria Lúcia, eu te confesso que não são lá das melhores, porque se por um lado o Lula ataca essas políticas de austeridade fiscal, enfim, defende esses programas de transferência de renda, por outro, não há um diálogo a respeito da necessidade de se revogar a reforma trabalhista, uma série de outras medidas que foram colocadas a partir do golpe que a gente teve em 2016. Por exemplo, a gente teve um episódio aí recente que nos preocupa demais, essa carona que o Lula pegou lá com um empresário da área de saúde para a COP27 lá no Egito, enfim. Ele muito bem poderia ter ou pedido um avião da FAB, ao governo federal, e muito provavelmente haveria a negação a partir do Jair Bolsonaro de ceder um avião para que o Lula fosse lá ao Egito participar da COP27, mas ele poderia muito bem ter pego um voo de carreira para acompanhar lá as discussões da Conferência do Clima no Egito. Ele pegou o carona aí com um empresário, um alto empresário do ramo da saúde privada. As sinalizações não são as melhores que têm sido dadas ao longo desses últimos tempos. E essa disputa que está colocada, Maria Lúcia, acima de tudo, tem que ter protagonismo dos movimentos populares, dos movimentos sociais aqui no país, fazendo essa pressão em relação ao próximo governo no que está colocado. Eu acho que a grande questão é essa: se haverá mobilização popular e se haverá, acima de tudo, Maria Lúcia, interesse do novo governo em fazer essa discussão, essa disputa que se coloca aqui no nosso país em relação a esse protagonismo do grande capital nos últimos anos, né, Maria Lúcia?
Sim. Olha, Anderson, há 20 anos atrás, eu li um artigo sobre eleições na Europa, que lá há 20 anos a direita estava vencendo, e uma análise importantíssima, saiu até publicada aqui no Brasil, no IHU, há quase 20 anos, em 2003, saiu publicada. E uma análise que era feita naquela época vinha exatamente no sentido: por que que o povo europeu, o povo tão esclarecido, né? Porque na Europa não tem analfabetismo, o povo é muito culto, muito esclarecido, todo mundo lê muito. Por que que o povo europeu, tão culto, estava votando na extrema-direita? E a análise que era feita naquela época pelo cientista político, autor do artigo, era que, assim, eles tinham feito eleições lá do Tony Blair, de outros, em outros países da época, que eram mais à esquerda, e viram que não mudou nada. Então, eles viram, na análise que aquele cientista político fez, é que aquela falta de coerência da esquerda com as pautas progressivas, as pautas que realmente colocam o ser humano acima dos interesses do mercado financeiro, aquela atitude que vem a público debater, que realmente dá força à sociedade civil organizada, aquilo não foi visto em governos de esquerda lá. E qual foi o resultado? A população chegou à conclusão que não fazia diferença votar num ou no outro. Olha, aqui no Brasil, né, houve muitas decepções nos outros governos que a gente viu, mas naquela época, né, falava, é a primeira vez que um governo assim chega, né, tal. Agora não é a primeira vez, não. Agora já tem experiência e a gente espera que enfrente. Por quê? O resultado de um governo assim que sai colocando pano quente, sai dando desculpinha daqui, desculpinha dali, é uma desmobilização geral, é uma descrença geral, é uma desesperança geral. E isso é a pior coisa que pode acontecer. Então, nós da Auditoria Cidadã estamos fazendo a nossa parte, Anderson. Sempre estivemos mobilizados, sempre estivemos analisando os dados, seja lá quem quer que esteja no poder. Nossa história já acumula 22 anos, não é? Da outra vez, nos governos petistas, nós analisamos, fizemos críticas em vários momentos, não é? E sofremos muito com isso. Muita gente falava assim: o que é isso? Vocês querem derrubar o governo? Eu falava: ao contrário. O mercado financeiro é que tenta dobrar o governo, ajoelhar, colocar o governo ajoelhado para atender os seus interesses. Se a sociedade civil não fizer a sua pressão para que o governo não se ajoelhe, está tudo perdido. Então, você falou da mobilização, Anderson, há uma tendência de movimentos que lutaram muito para que houvesse uma virada, né, nas eleições. Há uma tendência de achar que o governo assumiu seria o nosso governo. Não é o nosso governo. Como você muito bem falou, é um governo de várias alianças adversas. Então, nós temos que nos manter mobilizados. Nós temos que todo dia estar tá falando para o governo: não se ajoelhe, não se dobre. É possível, sim, fazer muita coisa. Temos 5 trilhões em caixa, guardados para o rentismo. Política econômica, um modelo econômico completamente equivocado, que prioriza o grande agronegócio de exportação, que não está nem aí para a fome do povo brasileiro, que prioriza essa política monetária suicida do Banco Central, que tem que ser denunciada. Não tem cabimento esse gasto abusivo com juros e ninguém fala nada. O que é isso? Não é? Então, nós temos que enfrentar essas pautas, temos que estar tá lá no documento, podem acessar lá na página da Auditoria Cidadã. Pautas urgentes a serem enfrentadas, né? Se vocês colocarem lá na busca pautas urgentes, vocês já vão achar o documento. Nós listamos lá vários itens que todos os eleitos, não só presidente da República, os eleitos para o Senado, para a Câmara, para os governos estaduais, para as assembleias legislativas dos estados, do DF, tem que enfrentar essas pautas urgentes, né? E temos que ganhar força de mais movimentos sociais falando isso. Se ficar só a Auditoria Cidadã falando isso, fica parecendo que é uma coisa assim, que é uma bandeira nossa. E não é uma bandeira nossa, gente, é uma bandeira da sociedade brasileira, da economia brasileira. E nós temos que derrubar esse mito, né, de que falar de economia é coisa só para especialista. Não é, não. A vida do povo está sendo afetada por essas políticas e a gente tem procurado exatamente colocar isso de uma forma mais didática, mais simples, para que todas as pessoas compreendam o absurdo dessas políticas que podem e devem ser enfrentadas. É plenamente possível que sejam enfrentadas para que a gente mude de fato, né, esse triste cenário de escassez que está aí.
É isso. Não, acima de tudo, com mobilização popular, como a gente muito bem colocou, Maria Lúcia. Agora, para a gente encerrar aqui o nosso papo, diante dessas discussões aí que estão colocadas, Maria Lúcia, a equipe técnica do Tesouro Nacional, que é um órgão ligado ao Ministério da Economia, propôs algumas alternativas aí, na verdade, uma alternativa mais flexível, digamos assim, para substituir esse malfadado teto de gastos. A ideia seria permitir um crescimento real das despesas conforme o nível e a trajetória da dívida pública. Pela proposta, que valeria a partir de 2024, seria permitido um adicional único de 2% acima da inflação para reduzir a pressão sobre o custeio da máquina pública. Já de 2025 para frente, a regra seria a seguinte: caso haja uma trajetória de redução da dívida, a despesa poderia avançar de 0,5% a 2% da inflação. Agora, se a dívida crescer, esse avanço ficaria restrito entre 0% e 1%. Eu vou te perguntar só por obrigação de ofício, Maria Lúcia, como é que você observa essa proposta do Tesouro Nacional que atrela a ampliação dos investimentos públicos à trajetória da dívida da União? Só para lembrar, a dívida pública do país atingiu, no mês de setembro, 77,1% do Produto Interno Bruto. A palavra é sua, Maria Lúcia.
Olha, Anderson, como você disse aí, qual é a alma dessa proposta? A alma dela é a trajetória da dívida pública. O que é a trajetória da dívida pública? Se a dívida crescer, não vai ter nada para investimento social. Porque, peraí, entre até 0,1%, como é que tem coragem de fazer uma proposta dessa, gente? Sabe, isso aí é aquela pessoa, assim, que está com o bolso de milhões, ela tem milhões no bolso dela, que os bolsos são estufados de notas, assim. Aí tem aquela multidão de mendigos, ela vai lá e tira um centavo e fala, toma aqui. Essa proposta é isso, entendeu? Uhum. É um negócio, assim, que dá nojo, que dá nojo. A pergunta que tem que ser feita é: que dívida é essa que está aí com esse privilégio todo, que vai estar metendo a mão em mais de 50% do orçamento federal? Que dívida é essa? O Tribunal de Contas da União já falou. Sem contrapartida financeira, é uma dívida sem contrapartida em investimentos. Uhum. É uma dívida de juros sobre juros, é uma dívida, gente, criada para alimentar os mecanismos do que a gente chama de sistema da dívida. Não é dívida. Dívida, gente, é quando a gente recebe o dinheiro para aplicar em investimentos. Se a dívida fosse isso, não teria o menor problema. Porque o investimento, ele se paga. O investimento gera a sustentabilidade da própria dívida, porque o investimento gera crescimento econômico, gera emprego, gera renda, gera desenvolvimento, e tudo isso gera arrecadação, gera emprego, e a dívida se paga, porque tudo isso gera arrecadação tributária. Agora, uma dívida para alimentar a sobra de caixa dos bancos, para cobrir prejuízo do Banco Central, inclusive com os escandalosos swap. Naquele chilique do mercado lá, quanto que o Banco Central pagou na diferença do dólar, gente? Sigilo. Mas uhum. Esse gasto vai para a conta da dívida.
É isso.
Prejuízos enormes do Banco Central. Em um ano, lá em 2016, Anderson, quando o Banco Central estava fabricando a crise, estava no auge da fabricação daquela crise, que derrubou o PIB brasileiro em 7%. Uhum. Isso não é pouca coisa, não, gente. É maior do que a queda do PIB durante a pandemia.
Isso.
Derrubaram a economia em 7%. O Banco Central é responsável por isso. E isso aí patinou o impeachment da Dilma, porque se a economia tivesse indo bem, não teriam conseguido derrubá-la. E ali naquele momento, o Banco Central teve um prejuízo em um ano de 250 bilhões de reais. Uhum. Ninguém falou nisso, não teve chilique nenhum, porque esse dinheiro foi todo para o mercado. Então, assim, antes de falar de trajetória de dívida, tem que ver que dívida. Que dívida é essa? Por isso, Anderson, que eu fico assim, repetindo. Se não enfrentar o sistema da dívida, nós estamos encurralados. O novo governo está encurralado. Vai continuar fazendo o que sempre foi feito. E vai ter o espaço aí dessa migalha que querem dar. Entendeu? Não tem saída. Não é? Então, agora, enfrenta o sistema da dívida. Começa a questionar. Espera aí. A primeira coisa que o presidente Lula tinha que fazer é uma auditoria. Fala, peraí, eu quero saber que dívida é essa que está caindo no meu colo. Ou ele vai deixar essa dívida toda cair no colo dele e amarrar o governo dele. É uma opção que ele tem, né? E que a equipe dele tem responsabilidade sobre isso.
Não tenha dúvida. Não, muitas questões, muitos desafios estão colocados aí para o próximo período, Maria Lúcia. A gente tem estabelecido esse debate já há bastante tempo em relação à dívida no nosso país e, acima de tudo, a gente conta contigo para continuar mantendo esse debate ao longo dos próximos meses, dos próximos anos. Eu te agradeço muito, Maria Lúcia, a tua participação mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre, nos ajudando a entender um pouquinho a respeito dessa tragédia que é a trajetória da dívida pública aqui no nosso país. Lamentavelmente, é uma disputa, um tema que você traz já há bastante tempo, liderando a Auditoria Cidadã da Dívida, e a gente espera que o governo Lula traga esse tema à pauta a partir de janeiro de 2023 e coloque aí os pingos nos is em relação ao que está colocado, ao que de fato se dá aqui no país, esse privilégio da turma do andar de cima que ganha de todas as formas aqui no nosso país. Infelizmente, a gente não observa um enfrentamento a esses privilégios, e é o que a gente espera que se dê a partir de janeiro de 2023. Maria Lúcia Fattorelli, muito obrigado mais uma vez por conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu te desejo um bom dia e deixo um grande abraço.
Exatamente, Anderson, eu que agradeço, viu? Deixo um abraço forte também para você, todos os seguidores aqui do Faixa Livre, e convido todos vocês para acessarem as redes sociais da Auditoria Cidadã, nos acompanhem e apoiem a campanha pelo limite do juro no Brasil, gente. Já virou projeto de lei, PLP 104-2022. Acessem lá a nossa página, tem enquete oficial da Câmara, tem carta com um clique para ser enviada para parlamentares da CFT. Participem. Forte abraço.
Forte abraço, Maria Lúcia. Projeto importantíssimo esse que está em discussão, que vai começar a ser discutido lá na Câmara. Um abraço para você. Até a próxima, Maria Lúcia. Conversamos aqui com Maria Lúcia Fattorelli. Maria Lúcia, que é auditora fiscal aposentada e coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida. Falando a respeito dessas discussões aí que se estabeleceram no país em torno dessa austeridade fiscal, enfim, muito importante, mais uma vez, a entrevista que a Maria Lúcia concedeu aqui para nós no Faixa Livre.